Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta Voz da América e esta emissão de Vespertina em português. E hoje é sábado, 20 de janeiro de 2024. Votos então de um bom sábado na nossa companhia, convosco está na apresentação Ana Guedes, na produção Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode escutar-nos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Temos também FM na Guiné-Bissau com as rádios parceiras, a rádio Pidjigiti e Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos FM com a rádio Sitchanou, Keleste FM, Embuba e rádio Papagaio. Na cidade de Cachunco, estamos com o Lero Bando. Estamos também na cidade de São Domingos FM, com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú, estamos em FM, com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos aqui falar de uma potencial batalha judicial entre Isabel dos Santos e o Estado angolano. Falaremos, pois, da Guiné-Bissau, a propósito de um relatório da Liga dos Direitos Humanos. Falaremos crime em Luanda, um ano de Moçambique no Conselho de Segurança da ONU. E falaremos ainda da RENAMO, o principal partido da oposição moçambicana, que parece estar a viver momentos difíceis. Falaremos ainda da questão das propriedades do genro do primeiro presidente angolano que o governo decidiu ir vender. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias. A atualidade neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com a Zainab Abdirrahman. Sou Amancio Miguel para apresentar as notícias a esta hora e começamos em Maputo, Moçambique. Indivíduos armados raptaram na manhã de hoje naquela cidade um empresário. Os criminosos estavam fortemente armados com pistola e armas do tipo AK-47 dispararam vários tiros para o ar para dispersar a população que se encontrava no local do rapto. O incidente ocorreu por volta das 7:30 da manhã na avenida Oxumine, na capital, que é a cidade de Maputo. Um vídeo filmado por populares mostra o momento em que o empresário residente na capital do país era levado à força por quatro raptores para dentro de uma viatura. A vítima estava com dois seguranças particulares, os quais foram baleados, tendo sido transportados para o hospital para tratamento. Segundo fontes no locais, esta é a segunda vez que o empresário Mohamed Kalu, de nacionalidade moçambicana, 70 anos de idade, é raptado. A primeira vez aconteceu em 2009. Também na cidade de Maputo. Mohamed Kalu é o proprietário dos armazéns Atlântico Comercial. Estamos a apresentar as notícias. Um ataque a um prédio residencial em Damasco, na Síria, matou neste sábado, dia 20, quatro membros do Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, disse o Irão, culpando Israel. A guarda confirmou as mortes em comunicado à imprensa iraniana. O chefe da inteligência síria da Guarda Revolucionária, o seu vice e dois outros membros da guarda foram martirizados no ataque de Israel à Síria, disse a agência de notícias iraniana Mehr, citando uma fonte informada. A televisão estatal síria disse que o edifício que foi destruído no ataque no meio da manhã ficava, ou melhor, fica num bairro da capital síria, onde são localizadas várias embaixadas. Não houve comentários imediatos de Israel, que raramente reconhece as suas ações na Síria. O ataque ocorreu no momento em que Israel atingia alvos em Gaza no sábado. Israel disse ter como alvo militantes no norte de Gaza que tentavam plantar explosivos e disparar mísseis contra tanques israelitas. A União Europeia disse na sexta-feira ontem que aumentará a sua produção de munições em resposta aos apelos iranianos ucranianos, dizia, por apoio à medida que a sua guerra contra a Rússia se aproxima da marca dos 2 anos. Até o final do ano, disse o comissário do Comércio Interno da União Europeia, Thierry Breton, o bloco regional será capaz de produzir pelo menos 1,3 milhões de munições. Estamos num momento crucial para a nossa segurança coletiva na Europa e na guerra de agressão conduzida pela Rússia na Ucrânia. A Europa deve e continuará a apoiar a Ucrânia com todos os seus meios, disse Breton, a jornalista, durante uma visita à Estónia. O anúncio surge no momento em que a NATO se prepara para exercícios militares que terão início na próxima semana, em meio a preocupações de que a guerra na Ucrânia possa afetar outros países do continente europeu. E por último, neste primeiro bloco de notícias, um tribunal francês condenou 3 agentes da polícia por violência voluntária contra um jovem trabalhador no subúrbio de Paris, que sofreu ferimentos graves no reto após ser agredido com um bastão policial durante uma verificação de identidade há 7 anos. Os 3 polícias receberam penas de prisão suspensa, uma de 12 meses e as outras 2 de 3 meses cada. Fio Luhaka, um jovem trabalhador de ascendência africana que tinha 22 anos na altura, abriu um processo acusando os agentes de o terem agredido durante uma verificação de identidade em fevereiro de 2017.
Analistas em Luanda projetam uma batalha judicial entre a empresária Isabel dos Santos e o Estado angolano. Para falar sobre o assunto, ouvimos o Procurador-Geral da República, Hélder Peter Gross, a empresária Isabel dos Santos, o economista Carlos Rosado Carvalho e o jurista Salvador Freire.
A empresária angolana Isabel dos Santos está a ser acusada de 11 crimes no processo que envolve a sua gestão na petrolífera estatal angolana entre 2016 e 2017, segundo o despacho de acusação citado esta semana pela agência Lusa. O Ministério Público angolano, que analisa neste documento a gestão da filha de José Eduardo dos Santos, aponta várias irregularidades, entre as quais um esquema de gestão paralela e contratos celebrados com empresas assim ligadas, através das quais foram feitos pagamentos ilegais. Segundo ainda o despacho datado de 11 de janeiro, os arguidos causaram ao Estado angolano um prejuízo superior de 208 milhões de dólares, envolvendo salários indevidamente pagos, vendas com prejuízo, fraude fiscal e pagamentos fraudulentos a empresas. O Procurador-Geral da República confirmou esta semana a entrada em tribunal no prazo de 10 dias do processo de crime contra Isabel dos Santos, acusada de vários crimes durante a sua gestão na empresa petrolífera. Em declarações à televisão pública de Angola, Hélder Pitágoras acrescentou que neste processo estão ainda arrolados 3 cidadãos portugueses integrantes da equipa que trabalhou com a empresária Isabel dos Santos como presidente do Conselho de Administração da Sonangol. O procurador confirma, por outro lado, que os advogados da empresária já foram igualmente notificados do teor da acusação.
De facto, esteve em instrução preparatória um processo de crime em que a arguida era a senhora Isabel dos Santos e outros cidadãos. Esse processo foi concluído, já foi elaborada a acusação e, em termos legais, esta acusação tem que ser notificada aos advogados e assim fizemos. Há um prazo visto na lei para que esses advogados possam reagir de alguma forma e, depois desse prazo ultrapassado, então o processo será levado para o tribunal. Portanto, nesse momento o processo ainda não foi entregue ao tribunal, está a decorrer o prazo, mas os advogados já foram, portanto, notificados do teor da acusação e, portanto, aguardamos somente que o prazo termine para enviarmos o processo para o tribunal. Entre os vários crimes de que era acusada, dizem respeito à sua gestão durante o tempo em que foi presidente do Conselho de Administração da Sonangol e, portanto, é sobre isso que consta a acusação. Mas não poderei dizer, porque enquanto o processo não for remetido a tribunal, portanto, temos que considerar o processo como estando em segredo de justiça e, portanto, compete aos advogados agora reagirem à acusação feita pela Polícia da República. Pois, conforme eu disse, portanto, tudo isso tem a ver com atos de gestão que ela praticou durante o tempo que foi presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Agora, em concreto, poderei falar assim que o prazo dado aos advogados para reagirem terminar, aí poderei dizer, ser mais claro em relação a tudo isso. Mas, por enquanto, tem que se dar nota é que existe o processo foi concluído, foi elaborada a acusação, essa acusação foi notificada aos advogados e aguardamos que os advogados reajam à nossa acusação para podermos, então, dar entrada ao processo em tribunal. E, a partir daí, outros trâmites, o processo seguirá dentro do tribunal. Há outros integrantes que faziam parte da sua equipa, são pessoas que trabalharam com ela naquela altura, designadamente há dois cidadãos portugueses, um deles era um dos gestores principais que tinha das suas empresas, havia um outro cidadão também português que era membro não executivo da comissão de administração, do Conselho de Administração da Sonangol, embora na prática tivesse ações de membro executivo, embora fosse de nomeação presidencial não executivo, portanto também é acusado, e assim como há uma cidadã também portuguesa que era a titular de algumas empresas, mas que estavam relacionadas a Isabel dos Santos.
Reagindo à acusação do Ministério Público, Isabel dos Santos associou o processo por suposta gestão danosa da Sonangol a um calendário político do presidente angolano que, segundo a empresária, quer conquistar popularidade para um terceiro mandato e afastar as pessoas que se lhe opõem. Em entrevista à Rádio Essencial, Isabel dos Santos considerou tratar-se de uma manobra de diversão e diz estar a ser vítima de perseguição política.
Na acusação, vem pedir que eu era filha do presidente da República. Está a ver? Por isso é que eu digo que isto é de um cariz político. Porque se não fosse de cariz político, essa frase, na qualidade de filha do presidente da República, não estaria lá. Estaria lá a frase na qualidade de administradora, na qualidade de gestora, e as suas funções. Do momento em que a Procuradoria Geral da República, João Vitor Gross, coloca lá filha do Presidente da República, ele está automaticamente a pressionar o CNG, o Zé Eduardo Santos, e querer vir atacar as decisões políticas tomadas, na altura, pelo titular do Poder Executivo. Ou seja, continuar a dizer estas mentiras que, de alguma maneira, o Presidente Eduardo Santos e a sua família andavam a influenciar e a gerir as empresas públicas.
Mas não são valores muito altos. Em 14 meses, Isabel dos Santos, em 14 meses tem salários da sua equipa, 3,1.
No momento eu já sei dos salários. É esta mentira. Que tem que ser desfeita. Porque, por um lado, quando, infelizmente, o meu pai faleceu, o senhor Eduardo Santos faleceu, houve uma conversação muito grande entre a família e o Estado angolano, que não deixou a família fazer o enterro, que praticamente comportou-se de uma forma muito desumana com os membros da família, principalmente com os filhos, e que obrigou o corpo a ir para logo e haver um funeral forçado, onde quem assumiu as honras e onde quem se prestou a dar as honras foi o presidente Valença. Então eu pergunto, por um lado, vem dar as honras de herói, herói nacional, funeral com de Estado, que nós não podíamos fazer parte, o Estado angolano tinha que decidir tudo. Eu lembro de falar com o Renato Fortado na altura e ele dizer que o Estado angolano é que mandava, que nós, como família, não tínhamos palavra a dizer sobre esta questão, porque já estava-se numa questão de Estado. Então, por um lado, querem dar as honras, mas por outro lado, depois, subterfugiamente, por trás, vêm fazer estes ataques com esta frase que diz aí, por ser filha do Presidente. Então, quer dizer o quê? Eu chegava ao lado dos administradores e intimidava-os?
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho aponta alguns erros decorrentes da gestão de Isabel dos Santos. Em declarações ao programa Economia Sem Macas, o também docente universitário questiona os argumentos da empresária.
Mas, portanto, é a Ideltrude, e depois é a Ideltrude Costa que dá posse a Isabel dos Santos na presidência da Sonangol. Portanto, a memória não deve ser curta. Nós devemos. E, portanto, se Isabel dos Santos praticou a ata, quer dizer, enfim, Isabel dos Santos foi nomeada por alguém, foi nomeada por seu pai, mas onde tínhamos ideal de Trudes Costa, desempenharam um papel fundamental. E, portanto, estás a ver, muda. Agora, Isabel Trudes Costa é diretor do gabinete do Presidente da República e supostamente está contra, enfim, todas estas situações. E, portanto, aqui há um erro que eu acho que a Isabel dos Santos começa a jeito. Porque há algumas regras na gestão. E se Isabel dos Santos diz que é boa gestora, boa empresária, boa investidora, boa essas coisas todas, que é o seguinte. Quem prepara a reestruturação, os consultores, não devem executar o que eles prepararam. E Isabel dos Santos comete esse erro e que põe-se a jeito. Ela está na consultoria, não é? A preparar a reestruturação, para pôr a reestruturação num comitê técnico presidido por Dr. Luís Costa. Mas depois, ela própria que vai executar a reestruturação. Isso é um bocado da gestão, não se faz. Os consultores não executam. Os consultores preparam, fazem as sugestões, fazem as propostas e depois vão-se embora, não é? Não tem nada aqui na execução. E esse foi um problema de Isabel dos Santos. E os pagamentos estão, de alguma maneira, relacionados com estas consultorias todas, não é? Ainda por cima, em vez da Sonangol pagar diretamente a todos estes consultores, pagava através das empresas de Isabel dos Santos, uma Mater, a primeira era Wise, enfim, ninguém conhecia essas empresas de consultoria de Isabel dos Santos. E, de repente, elas apareceram e ganharam o trabalho na Sonangol. E, portanto, eu acho que Isabel dos Santos se pôs muito a jeito. Enfim, os tribunais vão decidir se o pagamento foi antes, se o pagamento foi depois. Agora, de facto, e depois é o seguinte, não é só este o problema de Isabel dos Santos na Sonangol, o problema com os pagamentos. Além das empresas de consultoria, Isabel dos Santos também tem um problema com uma joint venture que tinha com a Sonangol, não é? No investimento da Galp. A Sonangol adiantou o dinheiro para esse investimento. Isabel dos Santos não pôs dinheiro nenhum. Ficou de reembolsar. E outras coisas que Carlos Saturnino dizia era que, à última da hora, Isabel dos Santos era presidente da Sonangol e que nunca tinha pago o empréstimo da Sonangol. De repente paga o empréstimo da Sonangol e paga em quanzas.
Para Carlos Rosado de Carvalho, o assalto contra a petrolífera estatal, para além de Isabel dos Santos, existem outros nomes que a antecederam na gestão da empresa. Por isso entende que há critérios seletivos no julgamento deste caso.
Isabel dos Santos, como eu disse, quando vai para a Sonangol, supostamente, quando o antecessor José Maria de Lemos disse que aquilo já estava na falência, não é? Portanto, que a Sonangol já estava na falência. Portanto, a Sonangol não começa com Isabel dos Santos. A Sonangol tem uma história muito anterior a Isabel dos Santos. Eu perguntei quem foram, depois não foi Isabel dos Santos, que levou a Sonangol à falência. Esses pagamentos a Isabel dos Santos, 100 e tal milhões de dólares, é muito dinheiro. É, essa senhora não deixa de ser muito dinheiro. Mas comparado com as falcatruas e as fraudes que cometeram na Sonangol, até nem é nada. Portanto, eu pergunto é, como dizem os brasileiros, cadê os outros? Então é só a Isabel dos Santos que fez pagamentos ilegais na Sonangol durante este tempo todo? Não foi, de certeza. Absolutamente, não pode ter sido. Porque quando ela vai, ela até diz, Isabel dos Santos, assim, não, eu fui salvar a Sonangol. E, de alguma maneira, pelo menos, era essa a intenção. E aquilo estava, de facto, na falência, como disse o presidente da Sonangol à época. Então, as pessoas que levaram a Sonangol à falência. Eu estou-me a lembrar, em particular, de quem presidiu a Sonangol durante este tempo todo, que foi o Manuel Vicente, não é? O próprio PGR também já disse que tinham acabado as imunidades, tinham essas coisas todas. Mas enfim, eu presumo que enquanto ainda existiam as imunidades, estavam a fazer. E não é só o Manuel Vicente, porque o Manuel Vicente também tinha lá outras pessoas a trabalhar, e em várias empresas. E, portanto, o que eu pergunto é, cadê os outros? Isabel dos Santos não deve estar sozinha. E, desse ponto de vista, embora eu repito, já o disse, ela não é vítima. Quem é vítima é o povo angolano. Mas, de alguma maneira, parece haver aqui uma seletividade relativamente a Isabel dos Santos. Este é o meu primeiro comentário.
O jurista Salvador Freire integrou o grupo de membros da sociedade civil que protestou em 2016 a nomeação de Isabel dos Santos no Conselho de Administração da Sonangol. O especialista ajuda-nos a perceber como pode ser conduzido o processo de julgamento, estando Isabel dos Santos a viver no exterior do país e com mandato de captura.
Bom, em princípio, ela deve estar presente. Deve estar presente porque as autoridades angolanas sabem exatamente onde é a sua localização. Acredito que as autoridades angolanas têm conhecimento, porque ela também tem seus mandatários e, naturalmente, a notificação deve ser dirigida aos seus mandatários, para que ela possa apresentar-se e apresentar também os seus argumentos. Portanto, ela não pode ser julgada sem primeiro ser questionada e ela também apresentar seus argumentos de defesa. Por essa razão é que ela deve estar presente para que possa, de facto, o julgamento ocorrer para que possa defender-se. Isto é primordial por causa da presunção da inocência.
Até porque, Dr. Salvador, depois de ter sido formalizado o processo contra Isabel dos Santos, ela tem, de acordo com a nossa legislação, alguns dias para, digamos, poder reagir a esta decisão do Ministério Público.
Com certeza, com certeza. Ela tem um período determinado. Este período deve ser apresentado aos seus argumentos de defesa e para que o processo possa prosseguir junto da instância que vai julgar. Porque o processo não pode avançar sem primeiro ser ouvida, apresentar a sua defesa. Ela já não sei como se foi ouvida ou não sei, mas apresenta. O importante é que há uma acusação e ela tem que se defender dessa acusação. O escritório que acredito que está a representar, naturalmente, terá os prazos que são dados para apresentar a sua defesa e os argumentos que são imputados dos crimes pelo qual o Ministério Público, neste caso, é imputado a Isabel dos Santos. Penso que são esses os procedimentos, não há outros procedimentos, não, mas da Isabel poder apresentar seus argumentos escritos através dos seus mandatários. E não fazendo, significa dizer que, de facto, ela perde essa oportunidade soberana de poder apresentar seus argumentos em que o processo possa ir para o tribunal.
Estando ela na condição em que tem um mandato de captura, de que forma é que isto depois funciona?
Bom, o que pode funcionar é a cooperação que existe com o país onde ela se encontra, naturalmente também poder intervir neste processo, ajudar as autoridades angolanas para que ela chegue para responder nos crimes que são acusados. Este é o procedimento. Há uma cooperação que é rubricada entre os países e, neste caso, a Isabel, que acredito eu que a Isabel dos Santos também está num país onde a intervenção da Polícia Internacional, a Interpol, possa fazer com que a Isabel seja levada para as barras de tribunais do seu país.
Finalmente, Salvador Freire afirma que Isabel dos Santos deve provar em sede de julgamento a sua inocência e aconselha a empresária a deixar de esgrimir os seus argumentos por via dos órgãos de comunicação social.
Bom, esses argumentos para mim não colhem. Não colhem, porque mais do que nunca houve uma investigação profunda feita pela Procuradoria-Geral da República. Falhem alguns, mas em princípio isso não colhe. E isso não pode ser feito através dos órgãos de comunicação social. Ele tem que se apresentar, tem que apresentar seus argumentos em canais próprios para a sua defesa. Não é propagar por meio da comunicação social de que é uma perseguição e depois terá que provar que de facto, se for uma perseguição, eles, os canais próprios de justiça, poderá apresentar as provas que isso são imputadas. Mas a verdade é que mesmo já em anos anteriores, quando ela foi indicada como presidente do
Conselho de Administração da Sonangol.
Conselho de Administração da Sonangol. Nós, advogados, houve um grupo de advogados do qual eu participei, e que intentamos uma ação judicial contra a nomeação da Isabel dos Santos. Nós já prevíamos e tínhamos a noção de que isso, dentro de alguns anos, poderia ocorrer uma situação essa como está acontecendo. Aquilo que aconteceu. De facto, hoje, a sociedade dá-nos razão daquilo que nós pretendíamos que não fosse nomeada como presidente, como PCA da Sonangol. Infelizmente, ela também fala de que um grupo de advogados tinham remetido uma ação contra a sua nomeação e, infelizmente, ela não acatou aquele conselho. Não sei por que carga d'água é que ela diz que o tribunal, mesmo assim, por questões, não sei de quem, parecia que seria a única angolana com uma formação, com a capacidade técnica de poder levar a Zona Angola para o Porto, já não havia mais de Mambulano neste país, num universo de milhões, mas hoje a sociedade dá-nos razão. Por isso, eu acho que os argumentos que ela apresenta não podem ser feitos assim por meio de comunicação social, devem ser feitas, sustentadas com provas e apresentadas num órgão que, de facto, está a investigar, neste caso a Procuradoria-Geral da República, e para ser defendida, não é apenas estar a relatar de que há perseguição, proposições políticas, isso para nós já não colhe. Precisamos é que haja prova, e naturalmente se tiver provas bastante em que demonstra que há uma perseguição, e mais, ele até indica, nos argumentos que eu ouvi da Isabel dos Santos, fala de outras e outras individualidades que já temos enroladas o processo.
Pois, até porque ela alega que quando chegou na zona Angola que a empresa estava ou na iminência ou quase falida.
Exatamente.
E fala de outros responsáveis que a antecederam, que ela acha que também deveriam ser arrolados neste processo.
Com certeza. Portanto, são argumentos que possam até sustentar a sua própria defesa. Mas isto tem que ser feito num órgão de justiça. Não é assim, no meio da comunicação social, na praça pública, isso não pode ser feito. Eu acho que mais do que nunca, se ela sente que está a ser injustiçada, portanto, os seus mandatários terão a capacidade de poder argumentar junto dos órgãos de justiça aquilo que está a acontecer e, naturalmente, há mais do que nunca ainda a presunção de inocência, não podemos acusá-la assim como está a ser acusada publicamente, mas eu acho que a única forma é dela poder defender-se com provas, com sustentação que levam para que esse processo, ou depois de se provar que não, ela não cometeu os crimes do qual está a ser acusada, naturalmente o processo poderá ser arquivado, ou então a extinção dos crimes do qual está a ser acusada.
Salvador Freire, Carlos Rosado de Carvalho, Isabel dos Santos e Hélder Pitágoras foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Não se esqueçam, a Voz da América em português está na plataforma X, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos também em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem a África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 20 de janeiro de 2024, para todos os votos de um bom sábado, de equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Look out, I'm throwing it about head to. I crawl right through this phone to get to you, my girl. All I ever wanted was a peace of mind. If it's hard to carry me hanging around my little shoebox fine, you know how I loved your wife. Look out, I'm stoned again. Look out. Waiting while we do this.
Voz da América, emissão vespertina em português, hoje é sábado, 20 de janeiro de 2024. Convosco está na Guedes na apresentação, o Mariano está na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM, através da transmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo, com a FM, Nampula e Rádio Encontro. Em Quelimane, a nova Rádio Paz. Na cidade de Beira estamos com a Rádio Pax. Estamos também em Bissau com a Rádio Pijigiti, Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos ainda com a Rádio Sitchanouca Leste FM, em Bubé, Rádio Papagaio. Estamos na cidade de São Domingo, com a Rádio Comunitária de Casamai, em Cachungo, é o Lero Bando. E na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da Guiné-Bissau, a propósito de um relatório da Liga dos Direitos Humanos. Falaremos de crime em Luanda, da avaliação de participação de Moçambique no Conselho de Segurança da ONU, já lá vai um ano, e falaremos ainda da RENAMO, o principal partido da oposição moçambicana, que parece estar a viver momentos difíceis. E vamos falar aqui ainda da questão das propriedades do genro do primeiro presidente angolano, que o governo de João Lourenço decidiu vender. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Uma vez mais, sou a Mãe Miguel para apresentar as notícias a esta hora, aqui nesta emissão vespertina da Voz da América, e começamos no Médio Oriente. Um ataque a um edifício residencial em Damasco, na Síria, matou neste sábado 4 membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, disse o Irão, culpando Israel. Aquela entidade confirmou as mortes em comunicado à imprensa do Irão. O chefe da inteligência síria da Guarda Revolucionária, o seu vice e 2 outros membros da Guarda foram martirizados no ataque de Israel à Síria, disse a agência de notícias iraniana Mehr, citando uma fonte informada. A televisão estatal da Síria disse que o edifício que foi destruído no ataque do meio da manhã ficava num bairro da capital síria, onde estão localizadas várias embaixadas. Não houve comentários imediatos de Israel, que raramente reconhece as suas ações na Síria. O ataque ocorreu no momento em que Israel atingia alvos em Gaza no sábado. Israel disse ter como alvo militantes no norte de Gaza que tentavam plantar explosivos e disparar mísseis contra tanques israelitas. Em Khan Yunus, no sul de Gaza, testemunhas relataram intensos bombardeamentos durante a noite perto do hospital Nasser. Israel disse que as suas tropas invadiram um complexo de militantes onde encontraram explosivos e destruíram lançadores de foguetes. Israel prometeu destruir o Hamas, que governa Gaza, depois do grupo militante enviar combatentes para Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, segundo Israel. A União Europeia disse na sexta-feira que aumentará a sua produção de munições em resposta aos apelos ucranianos por apoio à medida que a sua guerra contra a Rússia se aproxima da marca dos 2 anos. Até o final do ano, disse o comissário do Mercado Interno da União Europeia, Thierry Breton, o bloco regional será capaz de produzir pelo menos 1.300.000 munições. Estamos num momento crucial para a nossa segurança coletiva na Europa e na guerra de agressão conduzida pela Rússia na Ucrânia. A Europa deve e continuará a apoiar a Ucrânia com todos os seus meios, disse Breton a jornalistas durante uma visita à Estónia. O anúncio surge no momento em que a NATO se prepara para exercícios militares que terão início na próxima semana, em meio a preocupações de que a guerra na Ucrânia possa afetar outros países europeus. Ouvimos ameaças do Kremlin quase todos os dias, mais recentemente, novamente contra os nossos amigos dos Estados Bálticos, disse o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius na sexta-feira ao jornal Tagesspiegel. Na próxima semana, a NATO organizará a sua maior série de exercícios militares desde o fim da Guerra Fria. A Operação Steadfast Defender 2024 envolverá cerca de 90 mil soldados de todos os 31 membros da NATO e da Suécia nos exercícios que decorrerão até o mês de maio. Um tribunal francês condenou 3 agentes da polícia por violência voluntária contra um jovem trabalhador num subúrbio de Paris que sofreu ferimentos graves no reto após ser agredido com um bastão policial durante uma verificação de identidade, isto há 7 anos. Os 3 polícias receberam penas de prisão suspensa, uma de 12 meses e as outras 2 de 3 meses cada. Teio Lohaka, um jovem trabalhador de ascendência africana que tinha 22 anos na altura, abriu um processo acusando os agentes de o terem agredido durante uma verificação de identidade em fevereiro de 2017 em Alomboa, um subúrbio da classe trabalhadora a nordeste de Paris, com uma grande população imigrante. Os defensores dos direitos humanos queixam-se muito de que a polícia francesa abusa dos seus poderes durante verificações de identidade de pessoas de cor. Apesar das sentenças leves, o veredito trouxe uma sensação de encerramento para Lohaka, afirmaram à imprensa francesa os seus advogados.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Vossos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Na Guiné-Bissau, o Estado de Direito afundou-se. Esta avaliação feita pela Liga dos Direitos Humanos.
Segundo o documento que a Voz América teve acesso, citamos, desde a abertura do país ao multipartidarismo em 1994, nunca houve tantos atropelos contra os direitos humanos perpetrados não só pelas forças de defesa e segurança, mas também por milícias palacianas criadas pelo regime com a missão de desencadear ataques, cujo objetivo foi intimidar, coartar e condicionar o livre exercício das liberdades fundamentais constitucionalmente asseguradas a todos. Fim de citação. E nesta normalização do uso ilegítimo da força e dos meios do Estado, vários cidadãos, entre os quais ativistas dos direitos humanos, comentadores, políticos, jornalistas, dirigentes políticos e vozes discordantes, foram raptados e posteriormente espancados em atos que correspondem inequivocamente ao terrorismo do Estado. Lê-se, por outro lado, no relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos, o qual foi apresentado esta quinta-feira. O novo presidente da organização, Boubacar Touré, exige, no entanto, a libertação dos presos ligados ao conhecido caso 1 de fevereiro.
Exigir a libertação imediata destes cidadãos que se encontram sequestrados pelo Estado de Guiné-Bissau.
De acordo ainda com o relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos, titulado Resistir ao Autoritarismo, Reviver Cabral, foi frustrante constatar o recuo nos esforços de combate ao tráfico de droga, traduzido na cumplicidade de algumas instituições de segurança e do sistema judiciário com as redes criminosas do tráfico. Sobre o atual contexto do país, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos ressalvou.
Caracterizar pela dissolução inconstitucional do Parlamento, assalto ao Supremo Tribunal de Justiça por Homens Armados e consequente demissão do seu presidente, demissão do governo e criação de um governo de iniciativa presidencial, intimidação dos profissionais de comunicação social, enfim, tentativas de confinamento da liberdade de manifestação.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, sobre o relatório da organização, hoje apresentado em missão. Um documento em que, segundo a Liga, voltamos a citar, envolvidos mais de 50 anos de independência, a Guiné-Bissau continua a ocupar as piores posições no ranking do desenvolvimento humano, destacando cujos acessos à água potável, à educação e saúde de qualidade, à energia elétrica, às infraestruturas, aos recursos económicos que pertencem a todos, continuam a ser uma utopia. A situação dos direitos das mulheres e igualdade de género não escapou também à visão crítica da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Ficou patente o fracasso das políticas no domínio da participação das mulheres nas esferas de tomada de decisão, com especial destaque pela inutilidade prática da lei de paridade, concluiu a organização no seu relatório. Um relatório que ainda não mereceu qualquer reação do governo guinense. Da Santa Semana, Voz América em Bissau.
Todas as semanas falamos sobre saúde com convidados especiais no campo social e da saúde. Saúde em foco, bem-estar, beleza, novidades. Abordamos temas gerais e particulares de África. Fazemos a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Angola, o governo do presidente João Lourenço decidiu vender as propriedades de Carlos São Vicente, algo que provoca debate entre juristas.
São 39 os imóveis espalhados pelo país que pertenciam a Carlos São Vicente, que cumpre atualmente uma pena de prisão, e os bens recuperados pelo Estado angolano. Agora o Presidente da República autorizou a abertura de concurso público para privatizar os 39 hotéis ainda este ano. O processo não é visto de forma consensual pelos especialistas do direito ouvidos pela Voz da América. O jurista e antigo deputado Olindo Bernardo Tito, por exemplo, diz que ainda há sim possibilidade de Carlos São Vicente recorrer.
A decisão ainda pode ser impugnada. Não parece legítimo para o Estado transmitir já a terceiro bens que ainda podem ser reivindicados. Aqui me parece que é uma birra de natureza política e não jurídica.
Outro jurista e investigador pela Universidade de Oxford, Rui Verde, entende que o processo chegou ao fim e Carlos São Vicente já não pode fazer mais nada.
A minha impressão é que o processo já transitou em julgado e já houve uma decisão do Tribunal Constitucional aqui há pouco tempo. Os bens foram declarados perdidos a favor do Estado. Neste caso concreto, o Presidente, dentro da lei, pode fazer o que quiser com os bens. Parece mais aconselhável é fazer um concurso público. Neste caso, São Vicente, ele está a cumprir pena, mas já não há nada fazer.
Para Verde, os potenciais compradores podem ser qualquer pessoa, incluindo o próprio São Vicente, que para tal só precisa indicar alguém e participar do concurso. Quanto ao valor dos imóveis, o mercado define.
Em princípio, há um valor base mínimo que corresponda ao valor de mercado dos bens. E depois as pessoas vão licitar acima desse valor.
William Toné é jornalista e jurista. Traz uma ideia diferente.
Antes do trânsito em julgado, se alterou a Constituição e a lei para permitir, de forma anormal, no direito de países de direito e democrático, que haja a possibilidade da ampla defesa. São os tais crimes das novas leis, mas isso não responde aos pergaminhos do direito, a tal justiça seletiva. Alterou-se a lei para avisar alguns. Isto não é bom, não abona, não dá segurança jurídica. Os investidores ficam com medo, e principalmente em países que dizem que combatem a corrupção.
Ideia partilhada pelo jurista Lindo Bernardo Tito.
Dessas coisas que os grandes investidores estrangeiros não querem enfrentar. Quando se abre um conflito para um tribunal com forte pressão política, que as suas decisões são como de natureza política, é óbvio que os grandes investidores não concordam.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Crime preocupa Luanda, mas a polícia diz que a situação está.
O último foi o assassinato do membro do Comitê Central do MPLA, o sociólogo Laurindo Vieira. O superintendente Néstor Rogobel, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, apelou à tranquilidade da população luandense num ato de apresentação de meios apreendidos e vários detidos na operação levada a cabo na semana passada.
A ocorrência de alguns crimes, mas continuamos, obviamente, a elevar os níveis de operações, de ações, com patrulhamento intensivo, extensivo, para, de facto, levar ao sentimento de segurança às populações. À segurança, sim. À segurança. A prova disso são os resultados que nós temos aqui e as ações que são realizadas permanentemente do Comando Provincial de Luanda. Portanto, dizer que a polícia continua a trabalhar. A polícia continua a trabalhar permanentemente e obviamente, que alguns, em algumas zonas tidas como críticas, alguns sinais de ocorrências que de alguma forma preocupam, sim senhora, a Direção do Comando Provincial de Luanda, mas que têm sido dadas respostas para a inversão do quadro.
O jurista e antigo deputado independente da Casa Céu, Lindo Bernardo Tito, que viu seu filho, Valquemi Tito, de 26 anos de idade, raptado e libertado 12 horas depois, em 2021, diz que há zonas em Luanda que a instabilidade é um fator.
A questão da criminalidade em Luanda, fundamentalmente, e no resto das províncias também existe, é um facto. Sendo uma realidade, as autoridades competentes devem encontrar solução para pôr fim, ou no mínimo, reduzir os níveis de criminalidade que são muito altos. Nós temos acompanhado os factos que são publicados nas várias plataformas que hoje existem e pela comunicação social convencional. Mas há situações em Luanda que acontecem nos bairros todos os santos dias que não são noticiadas, crimes graves. E as zonas em Luanda, alguns bairros em Luanda, que a estabilidade é grande. Os moradores, depois das 20 horas, não podem se movimentar. Isso é uma realidade, isso é um fato.
O jurista Manuel Cangundo tem a mesma opinião.
O que é verdade mesmo é que a criminalidade em Angola aumentou significativamente. O que eu acho também que tem, não alguma, mas toda a relação com os factos sociais que vivemos, tal como é o caso do fenômeno do desemprego, né? Essas crises sociais que vivemos em Angola, claro está que não podem resultar noutras situações, não podiam desembocar noutras questões que não fossem criminalidade, porque costumo dizer muitas vezes, quem tem fome não pensa, quem tem fome não raciocina. Óbvio, não se estranha, né? Não se estranha que hoje tenhamos um número de criminalidade muito acentuado e assustador por conta da alta taxa de desemprego, por conta da alta taxa de sofrimento por parte das populações. Claro que não estamos a justificar.
Coquimucuta, Luanda.
Analistas dão nota positiva à prestação de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Foi sensivelmente um ano que Moçambique foi eleito para fazer parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Foi eleito por consenso como um dos dois representantes do continente africano com a missão de levar para aquele órgão a voz dos africanos. Uma tarefa que Mohamed Yassin, analista e especialista de relações internacionais e diplomacia, considera estar a ser bem positivo.
Em cômputo geral, a África pode dizer que até agora foi bem representada por Moçambique no assento em que concedeu a Moçambique como seu representante continental.
Um dos principais momentos da histórica presença no mais alto órgão da ONU foi a presidência durante o mês de março do Conselho de Segurança. Hilário Chacate é docente de Relações Internacionais e Diplomacia na Universidade Joaquim Chissano e considera que Moçambique defendeu uma agenda de interesse global.
Se olharmos para os temas que Moçambique levou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, foram temáticas extremamente assertivas, temáticas extremamente relevantes.
Ainda assim, Chacate considera que o desempenho do país podia até ser ainda melhor, não fosse a situação interna que destoa com a retórica que defende na ONU.
Eu penso que o não alinhamento ou uma conciliação entre a sua postura no Conselho de Segurança e a postura do governo a nível interno, não transmitir esta imagem de que as instituições foram capturadas, isso de alguma forma belisca aquilo que foi uma postura extremamente interessante no Conselho de Segurança.
Com um ano de mandato ainda pela frente, a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente juntam-se ao registro de cada vez mais golpes de Estado no continente africano, que constituem os desafios desta passagem. Mohamed Yassine diz que Moçambique deve cimentar a sua ligação com a União Africana para levar à ONU uma posição totalmente alinhada sobre a resolução destes diferendos.
Quando eu me refiro à ligação constante entre o secretário-geral da União Africana e os representantes no Conselho de Segurança, para que isso permita com que questões como as que aconteceram no passado, em que representantes do continente africano, a nível do Conselho de Segurança, votaram a favor da invasão à Líbia, para que isso não volte a acontecer. A falha na articulação pode ser penosa para o continente e fragiliza o continente africano quando tenta ter mais assentos a nível do próprio Conselho de Segurança.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
O Conselho Nacional da RENAMO, maioritariamente constituído por membros já idosos, é que elege ou decide sobre quem deve ser o candidato presidencial do partido, o que pode não jogar muito a favor de candidatos que não sejam Ossuf Mamad, como Venâncio Mondlane.
Venâncio Mondlane, que pretende ser presidente da RENAMO, recebeu um apoio de peso de Bilalo Soulaye, filho de Afonso Diacama, que diz estar a sensibilizar os membros do Conselho Nacional do Partido sobre a necessidade de se colocar a juventude na liderança da RENAMO, nesta narrativa de que só um candidato jovem pode ombrear com o concorrente da Frelimo às presidenciais de 9 de outubro próximo. Entretanto, Zé Manteiga diz que Venâncio Mondlane não é candidato a nada sem a aprovação dos olhos do partido RENAMO. O Conselho Nacional da RENAMO, maioritariamente constituído por membros já idosos, é que elege ou decide sobre quem deve ser o candidato presidencial, e isso pode não jogar muito a favor de Venâncio Mondlane. E parece ser esta situação que preocupa Bilal. Bilal diz que quer resgatar a RENAMO e só pode fazer com os jovens como Venâncio Mondlane, que tem todo o meu apoio.
A RENAMO necessita de sangue novo. A RENAMO necessita da juventude. A juventude é a força. Respeito bastante os mais velhos, porque muitos deles que estão aí a falar e tal, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles e acredito que tivemos o mesmo mentor, que foi o general Afonso Diacama, meu pai. Então, às vezes, eu fico triste em ouvir algumas declarações que, quando estávamos juntos a receber os mesmos ensinamentos, hoje está tudo ao contrário.
Não se conhece a posição de André Matangaissa Júnior, filho daquele que foi fundador da RENAMO, relativamente à figura de Venâncio Mondlane, mas no passado foram públicas as suas críticas à liderança do Ossuf Mamad. O analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Ivan Maussi, diz que faz todo o sentido a RENAMO avançar com uma candidatura jovem, sublinhando que a liderança do Ossuf Mamad está a ser contestada tanto dentro como fora do partido.
E num quadro do país é feito de jovens, então, de facto, colocando o Venâncio Mondlane como potencial candidato à presidência da RENAMO e automaticamente como candidato presidencial, claro que estarei em condições de ombrear com o conflito. Entretanto, isso não basta. É importante que a RENAMO também muna-se de vários outros aspectos, como, por exemplo, garantir que o processo de fiscalização das eleições esteja mais efetivo. Sabemos que em Moçambique, infelizmente, não só se ganha nas urnas, mas ganha-se também a posterior a nível dos tribunais, a nível da CNE, também a nível do Conselho Constitucional.
Por certo, o analista político Luiz Nhaxote diz que Venâncio Mondlane pode ombrear com o candidato presidencial da Frelimo, mas não sabe se ele passa no Conselho Nacional da RENAMO.
Venâncio Mondlane, atendendo e considerando que a maior parte do eleitorado que é jovem, e ele representa, encarna muito bem os seis eleitores, porque está em condições, né, que pode ombrear, mas acredito que dependeria muito da máquina da RENAMO a primeiro aceitar que ele fosse o candidato da RENAMO, parece não ser o caso.
E o porta-voz da RENAMO, Zé Manteigas, não podia ser mais claro. A RENAMO tem agenda própria.
A RENAMO não pode ser forçada a fazer o seu programa de forma tão imperativa, porque a RENAMO não está para obedecer agendas fora dos seus objetivos. A RENAMO tem uma agenda, a RENAMO tem seus órgãos. Então, não é vontade de um ou dois, mesmo que sejam membros, que deve imperar no seio da RENAMO.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, produtos incluídos na cesta básica, como leite, arroz, feijão, óleo alimentar, farinha de trigo, sabão, açúcar, estão agora isentos de taxas e impostos aduaneiros. A expectativa é que o comprador pague menos por esses produtos, mas a população não sente o impacto.
Para travar a escalada de preços e o aumento do custo de vida, o governo aprovou uma nova pauta aduaneira em vigor desde o início do ano. Como avança o diretor das alfândegas, Erlander Medeiros.
A nova pauta aduaneira, ela foi revista e atualizada, tendo em consideração o novo quadro do IVA em vigor e tendo também em consideração a própria revisão da lei do IVA. E neste quadro, nós passamos naturalmente a ter um regime tributário ao nível das importações, muito mais flexível e muito mais ajustado à nossa própria realidade, o que permitirá naturalmente aos cidadãos poderem adquirir determinados bens a um custo mais reduzido.
Leite, arroz, feijão, óleo alimentar, farinha de trigo, sabão, açúcar, estão entre os produtos que ficaram isentos de taxas e impostos aduaneiros, na expectativa da redução do preço ao consumidor final. Mas a população continua a queixar-se do elevado custo de vida.
O sabão está a 50 contos a barra, o preço de arroz, o governo pode fazer 90, aumenta até 450, para 460. Quer dizer, o governo está a tomar uma posição, mas as pessoas estão a especular o preço.
Eu tenho uma filha que comprava açúcar por um saco, 600 e tal conto. Sábado ela comprou 700 e tal conto. A única coisa que a gente está a ver agora é arroz, mas esse arroz não há uma boa fiscalização, porque há tido que está a vender 15 contos. Há comerciante que está a vender 20.
Não estamos só na teoria que vai baixar, baixou, mas na prática está tudo complicado. Para os pequenos, não tem como. É choro só. É só falar, mas na prática mesmo é zero.
Algumas lojas, o preço não está assim muito alterado. Mas há outras que o preço não baixou, tipo, está a subir cada dia que passa, que nós não estamos a entender.
Os comerciantes e operadores económicos recusam-se a dar entrevistas, mas a direção das alfândegas deixou-lhes um alerta.
Foi feito um esforço muito grande por parte do governo em relação àquilo que concerne as taxas e os impostos definidos no âmbito do processo de importação. Então é necessário que ao nível dos operadores económicos haja este acompanhamento dessas medidas definidas na nova pauta aduaneira para que elas surtam efeito para os seus verdadeiros destinatários, que não são exclusivamente os operadores económicos, mas sim os cidadãos.
Face ao que se tem verificado, apesar da nova pauta aduaneira, o primeiro-ministro Patrício Trovoada promete medidas para travar a especulação de preços.
A autoridade de controle de inspeção económica, controle dos preços, tem que fazer o seu papel, porque há produtos que, enfim, não só aumentaram o preço, mas não pagaram o IVA. Por outro lado, também tem que haver uma lei que limite o preço dos produtos. Não é? As margens não podem ser livres de qualquer maneira, então são ajustes que vamos fazendo sempre no melhor interesse das populações.
Oscar Neves, Voz da América, São Tomé.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, neste sábado, 20 de janeiro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço com um abraço a Ana Guedes. Votos então de um bom resto de sábado e bom fim de semana.
Lágrimas passadas, os meninos do ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras, e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender sonhos, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade.
Os homens mais lindos do planalto fazem continhas engraçadas de somar, juntam alfabra com flor e com suor, e subtraem manhã cedo por o ar. Bebida, chuva, miudinha, polomir, multiplicam vento por vento pular.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender, mas vai ser sonho e verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas. Que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo.
Os meninos à volta da fogueira Vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber.